Olá, sejam bem-vindos a mais um dos nossos bate-papos tão frequentes ultimamente. Essa é uma live bastante especial para mim, não só porque o assunto é algo que eu gosto bastante, como também porque essa moça que hoje eu vou entrevistar, na verdade não é bem uma entrevista, nós vamos bater um papo, é uma criaturinha muito especial para mim. Eu a considero como uma filha, e uma filha da qual me orgulho muito. Hoje, Heloísa Limeira, dentro do sistema de Nova Acrópole, na minha opinião, é uma das maiores professoras de oratória que temos. E tem uma experiência longa em relação a isso, e adoro a maneira como ela ensina, a inspiração que tem para isso. E vamos falar então um pouco sobre oratória. Vou passar para vocês, Heloísa, para que ela mesma se apresente.
Olá, pessoal. É uma alegria, uma honra tremenda estar aqui hoje, de coração e de verdade. A professora Lúcia falou que hoje seria um papo, porque, na verdade, será isso mesmo. E eu fiquei muito comovida, ensaiei essa introdução várias vezes, porque eu não queria me comover de verdade, porque das várias vezes que eu ensaiei, meu Deus, eu estou emocionada. Aconteceu várias vezes, eu ensino isso aos meus alunos, inclusive essa semana eu estava falando com a aluna minha, que ia fazer um discurso do aniversário dela de 30 anos, justamente para ela não se comover. Então, eu acho que agora vai funcionar. Para mim é especial, não somente porque, como ela falou, assim como ela me tem como uma filha, eu também a tenho como uma mãe, porque a conheci muito jovem e muito do que eu tenho na vida, que eu aprendi não apenas em oratória, que foi minha primeira professora de oratória, mas, acima de tudo, o que eu aprendi na vida como ser humano, como ser humano. Foi minha primeira professora de filosofia na Nova Acrópole, isso já tem alguns anos, tá, tem uns 21 anos por aí, então ela me conheceu menina de calça curta. E para mim é especial porque, vamos falar de um tema que eu tenho vivido já esse tema há 18 anos, e porque nesse tema a gente vai ter a oportunidade de estar juntas. E é a primeira vez na minha vida que eu estou dividindo um palco e fico mais feliz ainda. Apesar de não tê-los comigo aqui, olhando para os olhinhos de cada um, mas eu sei que esse palco ele pode ser do tamanho do mundo. Então eu fico feliz de poder compartilhar esse meu primeiro momento tão especial, de dividir um momento de oratória com a professora Lúcia, com essa minha mãe espiritual, com vocês. Tá vendo? Agora eu respiro fundo e vamos parar a outra apresentação. Então, essa primeira apresentação que é, na verdade, um agradecimento à vida e à professora por essa oportunidade. Então, eu trabalho com oratória, iniciei o meu processo de aprendizado na oratória, como eu havia dito, já há uns 20 anos, porque com pouco tempo de entrada na escola, eu era muito tímida, muito insegura, tocava piano, lembra disso, né? Tocava piano, cantava, mas morria de medo de palco, de falar em público. Falava para dentro, assim, ninguém escutava o que eu dizia. E tive contato com a professora, ela sempre me empurrava para as apresentações, fiz um curso de oratória e depois aprendi algo fundamental, que é a melhor forma de podermos sedimentar o conhecimento que a gente aprende, que a gente recebe, é passar para frente. Então, acompanhada por ela, eu comecei a ajudar os alunos da turma dela a vencer os seus medos nas partes práticas, etc. E nesse processo foi que eu fui aprendendo muito. Com o decorrer do tempo, obviamente, eu fui estudando cada vez mais, me apaixonei, eu tenho um estudo grande na parte da música, mas me apaixonei por essa parte de oratória, fui estudando boa parte dos clássicos e começando a trabalhar com isso profissionalmente, não apenas com as turmas que eu abro sempre, agora nosso momento virtual, estou achando uma nova oportunidade fantástica e eu também agradeço a professora que agora eu posso ministrar aulas para todo o Brasil de uma forma muito simples, né? Com esse acesso fácil, de uma maneira prática, mas antes eu ministrava cursos em empresas e órgãos públicos. Há pouco eu dei um curso no Ministério dos Direitos Humanos, que foi muito interessante, foi muito bom, na época que a gente ainda podia ficar juntinho, né? E essa experiência de treinamentos em empresas também, que tem sido muito válida também nesse ambiente virtual, continuo com esses treinamentos, enfim. E há pouco, ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização pela Universidade de Washington, que me ajudou muito na metodologia, digamos, na organização das ideias. Mas a base, eu agradeço muito, porque, no final das contas, essa comunicação é ser humano a ser humano, e isso eu aprendi pela Nova Acrópole, com esse primeiro contato, e que eu espero que seja eterno, que acho que a natureza garante isso, com a professora Lucelena.
Muito obrigada. Bom, todo mundo já entendeu que a gente se adora. Agora vamos ao assunto. Convido vocês a tomarem um chazinho conosco. Ótimo, maçã verde. E aí vamos ao nosso assunto, Heloísa. O que é essencial na oratória desse nosso bate-papo? Vamos ver que ideias brotam daí, né? O que você considera essencial na oratória?
Quando eu fui chamada, eu tive essa oportunidade de falar, de saber que eu ia fazer essa live, eu fiquei refletindo sobre isso. O que é essencial na oratória? Apesar de trabalhar com isso tanto tempo, eu, com 15 anos que eu estava ministrando um curso de oratória, eu tive uma crise de identidade, digamos assim. Eu estava no meio de uma aula e pensando, gente, o que que eu estou fazendo aqui? Parece que eu não tenho conhecimento nenhum de oratória, sensação de esvaziamento, sabe? E foi quando eu olhei para o lado e tinha um livro caindo nos pedaços. E eu fui pegar, peguei, eu dava aula, estava dando aula dentro de uma biblioteca, tirei esse livro da prateleira e era um livro de um autor francês, de uma escola francesa de oratória, que falava da oratória como uma necessidade de três cultivos. O primeiro cultivo, que era o cultivo do espírito, que é ter ideias claras, ter valores claros que fundamentem a sua vida, porque a comunicação tem isso, tem esse passar, o passo a passo de cada coisa que você faz, ou cada elemento que você fala, que você põe para fora, é um pedaço de si, não tem como. A voz, ela não sai só daqui, a voz como mensagem, ela não sai só daqui, ela é o conjunto de si mesma que vai para fora. Esse seu universo interno que vai para fora. Então, tem que ter alguns elementos desse nosso universo interno muito bem sedimentado. Então, ele falou desse cultivo das ideias, como sendo o cultivo do espírito, do cultivo das ideias claras. E o outro elemento que ele falou foi o cultivo do intelecto, porque se você tem ideias claras, se você tem uma mensagem a ser transmitida, você tem que ter elementos de associação para transmitir essa mensagem. Você tem que ter ferramentas, meios, você tem que ter exemplos. Então, quando você cultiva o intelecto, você vai ter mais ferramentas para alcançar mais pessoas. Esse cultivo é um conhecimento geral, cultural, seja sobre história, seja sobre filosofia, seja sobre arte, sobre política, que às vezes as pessoas confundem no decorrer da nossa conversa. Com certeza isso vai acontecer de uma maneira mais profunda, natural, vai ser uma sequência lógica natural, mas as pessoas confundem muito isso com você encher a sua cabeça de informação, quando na verdade não é isso, né? Você tem que buscar quais ferramentas serão necessárias para as pessoas que vão ser os seus ouvintes compreender aquela mensagem que você tem para transmitir. E como último elemento, esse livro cai nos pedaços. Digamos que ele juntou os meus pedaços no processo da oratória e falou que cultiva-se a fala. E a fala não é apenas essa entonação que muitas vezes vem estereotipada na oratória, contemporânea, digamos assim, ou na visão geral que as pessoas veem na oratória, que é o que eu vejo quando elas vêm até a mim, na maioria das vezes, buscando um curso de oratória. Então, elas estão esperando aquela falsa eloquência do você que está aí, você vai agora ser convencido pela minha ideia. E que não é exatamente isso. Essa forma estereotipada e artificial. E ele falava que o cultivo da fala é você cultivar desde a forma do canto, para que você possa, por meio da música, entender um pouco mais desse colorido da voz. Também o cultivo da análise dos discursos, você ouvir boas pessoas que têm conhecimento, que desenvolve de uma forma lógica, bem estruturada, para você saber como estruturar bem, você cultivar o vocabulário. E a gente conversava um pouco antes de iniciar a nossa live, nossa conversa, sobre esse valor de você entender as palavras de uma maneira mais profunda. Então, vocabulário não só como você ter muitas palavras, mas você saber o significado dessas palavras. E, enfim, tudo isso, a sua língua, saber como funciona a sua língua. Então, esse cultivo da fala vem disso, e da expressão do corporal, etc., que é só um reflexo de todos esses elementos, é como se fosse de cima para baixo. Então, para mim, o essencial da oratória, nesse momento que eu tive a oportunidade de travar contato com esse novo conhecimento, que na verdade é muito antigo e sintetizou dentro de mim uma percepção sobre a oratória, foi, primeiro, o essencial É você entender o que é oratória. Porque como nós somos cheios de máscaras, ideias erradas, ilusões sobre muitas coisas da vida, sobre quantas vezes eu já ouvi, e me inspiro até hoje quando a senhora fala sobre o amor, e a gente fala quantas vezes a história de Platão, quando se fala muito de água é porque está sedento, quando se fala de muito de amor é porque falta, e as pessoas buscam muito oratória por medo. Mas o que na verdade elas têm é uma má compreensão da ideia da comunicação. Então, primeiro você tem que entender o que é oratório. Para mim, isso é fundamental. Eu creio que aqui é o momento de abrirmos essa conversa, porque eu falo que a maioria das pessoas elas vêm até a mim, elas vêm buscando um curso de oratória, não até a mim, qualquer professor de oratória, ou buscando vencer os seus medos, ou buscando convencer alguém de algo. Eu quero falar melhor nas minhas reuniões, eu quero vender melhor o meu produto. Como eu vou fazer isso, né? E oratória não é esse mero convencimento. Eu vou falar algumas coisas, a gente conversou um pouquinho aqui, eu vou falar algumas coisas do que eu tenho ensinado aos meus alunos e eu vou ter a alegria hoje de ver a professora Lúcia, a querida professora Lúcia, aprofundar essas ideias. E depois, ainda bem que isso vai ficar gravado, porque eu quero tudo isso. Muito bem. Tá? Que é essa primeira visão, conversávamos sobre, às vezes, a retórica vem como um filho meio errado na história, porque a retórica ela é muito remetida aos sofistas, né? E se você for ver, eu li um livro antes de vir para cá, antes de chegar aqui, eu abri em casa um livro e estava escrito a retórica como a arte do discurso persuasivo e dessa persuasão como mero convencimento. E aí vocês percebem essa visão. E sempre quando falo de oratória, é um pouco estranho pensar que eu vou falar de oratória, sendo que, e da etimologia da palavra oratória, sendo que oratória vem do latim e retórica vem antes do grego. Por que não falar do grego? E aí vem essa oratória que se remete a, na sua etimologia, que com certeza a professora vai agregar muito aí, como o orare. Vem da palavra, da mesma raiz etimológica da palavra oração, que significa falar de forma ritual e trazer à tona aquilo que nos vai à alma. E eu sempre passo essas ideias para os meus alunos, que a fala quando ela é real, a fala completa, a fala que nos realiza, ela é um rito. Eu não só coloco a minha mãozinha aqui, porque vai ficar bonito, eu falo com a entonação de tal forma, não. É como um casamento. Esse exemplo é clássico, para quem já escutou alguma aula minha sabe que é clássico. Você organiza todas as coisas, as flores, as pessoas, a forma que se entra, a música de cada momento, para que encarne uma ideia. E quando você organiza a forma que você gesticula, a forma que você olha, a sua entonação, você faz isso para encarnar uma ideia, que é a sua mensagem, certo? Então, oratória é sim esse rito que você faz consigo, você se torna o seu próprio instrumento, né? O orador, ele é uma flauta, ele é um canal da mensagem, você se torna o seu próprio instrumento, se ordena, se organiza para que possa ser canal daquilo que é válido para os outros. Agora, eu com certeza eu sei que a Lúcia tem muitos comentários válidos para fazer sobre isso, eu gostaria de ouvir.
Parece que eu estou ansiosa para falar, eu estou achando maior curtição ouvir. Na verdade, eu estava me recordando, você sabe que ontem eu estava com a nossa tradutora oficial da Nova Acrópole, Raquel Ilha, aqui fazendo uma live, e eu falava para ela sobre um exemplo, de uma ideia de Ludwig Wittgenstein, que ele diz que a linguagem nasceu para o outro, não existe linguagem para falar conosco mesmo. A linguagem nasceu para a relação social, para se referir ao que está fora. E eu comentava que, com todo o respeito que esse pensador me inspira, eu não concordo com essa ideia, que, aliás, você não precisa, qualquer ser humano tem direito a ter ideias próprias, sem por isso estar achando que está à altura de quem quer que seja. É um direito humano. E eu não acho que a linguagem seja para fora. Ele usa o exemplo do besouro na caixa, e aí eu inventei um exemplo para expressar o que eu acho disso, que é o gato trancado no armário. O gato trancado no armário, se alguém já teve essa experiência, você está se trocando, ele vup, te entra lá, você tranca a porta, o gato fica lá dentro, daqui a pouco está batendo, arranhando, miando. É um pouco como eu sinto a oratória. Existe alguma coisa dentro de nós que quer vir ao mundo. Isso já é linguagem, isso já é uma chamada à linguagem. Acho que a primeira linguagem que acontece é exatamente entre a nossa essência e a nossa consciência. É o primeiro interlocutor. E ela quer que a consciência perceba, que a consciência lance luz sobre ela, ela quer sair do armário e vir para a vida. Ou seja, para mim, oratória começa exatamente onde você falou, nesse aspecto espiritual. Que, aliás, a junção que você fez, eu não li esse livro velho nessa biblioteca, que depois você tem que me dizer onde fica a biblioteca e qual a prateleira do livro. Mas essa experiência que a gente vai tendo ao longo dos tempos, você percebe bem essa necessidade. O repertório, às vezes as pessoas dizem, nossa, professora Lúcia deve ficar estudando o dia inteiro. Não é bem assim. Eu fico correndo atrás de uma ideia. E depois eu vou remexendo o que eu tenho em mente para ver o que serve para exemplificar aquilo. Na verdade, a grande busca de ideia, gente. É um momento em que a gente se enche de repertório e não tem nada para dizer. Então só fica despejando o repertório em cima dos demais. Eu li isso, eu li aquilo, eu li aquilo outro. E você chegou a que conclusão lendo tudo isso, meu caro? Então, olha, não sei se valeu muito a pena. Tá? Porque acúmulo de informações, a Wikipédia faz, o Google faz. Tá? Em primeiro lugar é o espírito, esse plano das ideias de que fala Platão, né? Ter essa ideia, perceber algo profundo. A consciência lançou luz a alguma coisa que está bem lá dentro de nós. Depois você apoia em tudo que você conhece para poder ter repertório. Depois transforma isso em linguagem. E o processo inteiro, para mim, faz parte disso que a gente chama de oratória. Não só a hora da vocalização ou da expressão corporal, mas na hora desde que nasce até o momento que sai. Que aí entra a história da etimologia, pode falar.
Eu lembrei agora de uma aluna minha, inclusive uma aluna que gosta muito da senhora, uma aluna lá de Salvador, né? E eu passava com um processo com ela que ela começou a fazer o curso, fez o curso online presencial comigo e tinha muito medo de falar. Então ela começou falando que não ia conseguir e eu termino meu curso fazendo uma live com os meus alunos, para que eles possam se apresentar. E ela, eu fiz uma aula individual com ela e ela falando que nem pensou, não conseguiu nem organizar as ideias. Eu falei, como lidar com isso? Essa seria a nossa segunda conversa, segunda pergunta sobre o medo, mas eu creio que agora seja um momento propício. Que era, eu parei tudo e falei, olha, vamos fazer o seguinte, limpa tudo, esquece que você vai falar para as pessoas, esquece de tudo, esquece que alguém vai te ver ou que você está insegura, não importa nada disso. Eu não quero saber de nada disso. Eu estou conversando com você. Qual a sua ideia? E esse é um ponto importante. A senhora falou algo importante que esse movimento e quer sair é o gato no armário. Só qual é o problema hoje que eu vejo que traz tanto medo e as pessoas às vezes pensam que ah, mas é uma forma de respirar, é uma postura empoderada, isso que vai me dar segurança? Não. É você ouvir o gato. Só que às vezes a gente tem tanta superfície, tanta camada superficial, que o coitado do bichinho fica sufocado dentro de nós. E essa superfície fica, ah, o que que os outros vão pensar? Ai, meu Deus, o que que vai ser isso? Ai, meu Deus, o que que vai ser aquilo? E se não gostarem de mim? E toda essa superfície das nossas emoções faz com que a gente desloque o canal e não escute o tal do gato. E eu parei e falei com ela assim, olha, qual é a sua ideia? Vamos conversar. Qual é? E sabe o que eu descobri? Por que que eu citei essa aluna? Porque ela tinha um universo belíssimo dentro dela. E tinha uma mensagem fantástica. Eu me comovi depois que ela fez a apresentação durante a live. Até falei com ela que foi muito especial. Porque ela tinha um universo enorme que estava submerso nessa superficialidade que todos nós temos, dessas nossas emoções. E não se preocupar com esse mundo interno onde carrega a real mensagem. Isso é fundamental. E as pessoas têm que perceber que isso não é só porque ela falou, ou a Lúcia fala constantemente sobre temas filosóficos, porque você vai fazer uma reunião, você vai fazer um discurso de agradecimento, qualquer processo de fala que você vai fazer, você tem que ter uma ideia sobre aquilo. Não pode ser o raso de si mesmo, preocupado só com informações que você esgurmita e que os outros vão ter que gostar de você. Isso é um ponto que eu acho fundamental. O orador hoje, a visão que se tem do orador é o carente que quer que as pessoas gostem dele. E para ele, a força, o poder dele, está em ser o que mais é curtido, entende? Essa pessoa que todos veem, esse é o grande. Não, não é isso. Eu estou do lado de uma pessoa que muitas pessoas veem, e eu sei que não é isso que faz dela uma pessoa ser reconhecida. É justamente isso que comentou, que está o tempo inteiro com as ideias. Está o tempo inteiro vendo o que tem por trás da vida. Então, se você vai fazer uma reunião, você pode ver o que tem por trás da vida e passar uma mensagem por meio disso, certo? Sempre temos esse universo interno para colocar para fora. Eu acho que é o que eu tinha pensado, porque com relação a esse pedido que as pessoas sempre falam, como lidar com o medo, o primeiro ponto que eu vejo é esse. O contrário do medo é o amor. Eu estava refletindo sobre isso. Mas o primeiro amor que temos que ter é por nós mesmos. E essas ideias é o que somos. Então, se vocês não têm claro essas ideias que ficam brigando dentro de si, essas que estão querendo, brigando para sair, então falta primeiro esse amor. Depois eu digo que é o amor para aqueles que você vai falar. Porque o amor, sim, por mais que eu não sei quem está aí atrás, eu não sei quem está indo por essa lente, mas eu sei que tem pessoas aí. E eu quero que ouçam, eu quero que entendam um pouco dessa mensagem, que possa ser útil para vocês. Alguma consideração assim pelo ser humano, ver o seu ouvinte como ser humano, é abrir uma parcela de amor. Amor não é só um sentimento que um Buda, um Cristo tem. Um pouquinho de sair da nossa redoma e ir em direção ao outro, fazer por ele esse serviço humano, é uma parcela de amor. Não precisamos ser perfeitos, porque eu tenho um fardo de defeitos por trás muito grande. Mas essa consideração pelo outro real faz com que você abra uma porta que vai fazer a conexão, porque é outro elemento importante da oratória. Se não há conexão, não há esse processo da comunicação. Então, o amor por quem está ouvindo, o amor por si, como as ideias, e essa aceitação do que você é agora. Porque algo que eu acho interessante, e aprendi isso muito com a Lúcia, é interessante ver, porque ela fala essas palavras todas bonitas que vocês veem aí, né? Ela fala com um conhecimento muito lógico, de forma muito bem estruturada, uma ideia seguida da outra. Mas, ao mesmo tempo, tem uma pessoa aqui com quem eu aprendo constantemente a gostar das pessoas, quanto mais verdadeiras elas são. Não importa quão simples, quão seja. Não. Então, há que ter também essa aceitação de si como você é. E claro que vai polir isso, porque é uma beleza para que essa mensagem, essa ideia possa passar. Isso também é importante. Mas essa aceitação é fundamental. Eu engatei no assunto do medo, mas agora eu queria ouvir sobre a etimologia que a senhora ia falar.
Tá ótimo. Antes de falar sobre etimologia, eu só tinha que pedir umas desculpas aí para Helena Blavatsky, que a partir de agora a voz do silêncio vai ser o miado do gato. Então acabamos de criar uma outra nomenclatura. Claro, tudo que você falou é muito bonito, eu fico até sem ter o que acrescentar. Uma coisa que eu acho interessante, Heloísa, quando a gente considera aquilo que a gente vinha conversando ainda há pouco a respeito do processo de educação em Roma, quando eles tinham lá primeiro literatos, que aprendiam o básico, depois o gramáticos, depois o rhetor, que vai aprender exatamente retórica. Isso em Roma e posteriormente também na Idade Média, quando nasce lá o trivium, que era gramática, retórica e dialética. Eu fico muito impressionada de ver, porque parece que esse pessoal leu o Jornal do Dia ou assistiu o YouTube hoje. Porque quando eles falam da retórica, o nível de descrição que eles colocam é de uma pessoa que quer defender os seus interesses, que isso não é mal a princípio, é alguém que quer defender uma questão de terras, que quer defender um negócio pessoal qualquer, e os recursos, o treinamento em retórica era o treinamento dos recursos que ele podia utilizar. Então, eles falam de coisas como, por exemplo, faça citações, mas não pelo conteúdo, e sim para mostrar autoridade ao seu público. Fala sério, fala sério. Isso é o jornal de hoje. E vão comentando coisas para fazer aquela camada e causar um impacto, e não para transmitir alguma coisa. Mas naquele momento era uma coisa muito honesta. Eles, olha, todo mundo sabia quem estava fazendo retórica, queria ganhar uma questão na justiça, queria defender o interesse pessoal. E qualquer garoto de recado na rua de Roma sabia diferenciar o que era o retórico, que estava no mundo banal, no mundo profano, defendendo seus interesses pessoais, e não há mal nisso, contanto que o faça honestamente, e o orador. E hoje a gente não sabe mais. Quanto tempo, gente! É como se você imaginasse, nós estamos no século XXI. A tecnologia que nós temos de uma nave espacial, até um carro de boi lá num tempo muito antes de Roma, a coisa mais primária que vocês possam imaginar de tecnologia. Talvez do ponto de vista humano isso esteja de ponta cabeça. Hoje a gente não sabe mais reconhecer quem está fazendo oratória, quem está fazendo retórica, o que é oratória, às vezes não reconhece essa possibilidade dentro de nós mesmos. E isso é que eu acho uma coisa impressionante. Do ponto de vista humano, ficamos muito. Isso que está lá no Trivium, para a gente é uma grande novidade hoje. E para o pessoal do século XII, eles estavam fartos de saber. Roma estavam fartos de saber. Eu acho muito curioso. Mas aí voltando à questão da etimologia, eu sempre conversei muito com a Heloísa sobre essa questão da oratória, como oratio, oratório, que vem do latim e não do grego. Do grego, curiosamente, vem exatamente o rhetor, o retórico, que lá estava compreendido como esse homem que se defendia nos tribunais, defendendo os seus interesses. Agora, eu sempre quis saber um pouco mais a respeito lá atrás, o que que está por trás dessa palavra oratória, que a princípio estava ligada à oração, ao falar sagrado, ao falar cerimonial. E eu fui voltar lá no proto-indo-europeu, que agora é a minha maior curtição, o tal do proto-indo-europeu, e eu descobri que existe uma raiz da palavra oratória, que aí é a surpresa que eu trouxe para você, para derrubar você do cavalo. A gente imagina que aqui tem um cavalo e eu vou derrubá-lo agora. É que lá do proto-indo-europeu existe uma derivação para o hinduísmo primitivo, Devanagari, sânscrito, onde a raiz ori, de oratória, deu origem à ária, o puro, o nobre da Aryavarta. É a mesma raiz. Isso foi uma coisa que me impressionou muito. Imagina vocês, eles tinham a impressão de que aquele que orava é como se comunicasse a voz desse ser que está lá trancado lá de dentro, que é o teu nome interno, é o recado que você veio dar ao mundo, e só a voz que comunica esse mundo interno é que era a oratória. O Arya para a Índia, Aryavarta, o Ariate, que é o sacerdote, que é aquele que comunica coisas sagradas, é o puro, é o nobre, é aquele que purificou os seus canais para que a mensagem sagrada passe por ele e chegue ao mundo sem profanação. Para que ele seja, como você falou, um cano de bambu, né? Onde a luz chega ao mundo como luz e não como sombra, sem obstruções no meio do caminho. Eu achei isso tremendamente bonito. Pensar então essa ideia da oratória desde tempos imemoriais. Vocês sabem que o hindu, a origem da língua indiana, desde o sânscrito, desde o pali, que hoje é fundamental no budismo, desde o início é fundamental no budismo, isso é de origem indo-europeia. E esse indo-europeu do sânscrito pegou essa ideia. Pegou essa ideia original da pureza da oratória, como a transmissão de algo que é sagrado. Eu achei isso muito bonito, muito interessante. Uma coisa que eu estava pensando também sobre isso, Elo, que eu achei uma reflexão muito interessante, eu gosto muito de Carl Jung, você sabe, da psicologia analítica, mas eu sempre tive uma certa dificuldade quando Carl Jung parava para falar da gente conhecer nós mesmos, conhecer um pouco do nosso verdadeiro self, analisando sonhos. Porque tem sonhos de todo jeito e eu não sou boa para decifrar sonhos. Eu percebo que tem sonhos que são a voz do físico, quando você foi dormir cansada demais, ou sei lá, comeu demais no jantar. E tem sonhos mais sutis, mas é muito complicado você identificar, às vezes isso apresenta uma certa dificuldade para mim, embora eu sempre reflita muito sobre isso. E um dia desses, pesquisando sobre oratória, eu parei para pensar esse parentesco com oração. E aí me surgiu a seguinte ideia. Quando você faz uma oração, não uma reza decorada, mas quando você está sozinho com você mesmo e fala com Deus, você percebe que essa sua oração autêntica e espontânea para falar com Deus tem muito a ver com a maneira como você fala com os homens? Já parou para perceber isso? Eu acho muito interessante isso, porque honestamente, se alguém me perguntasse a essência da oratória, eu diria generosidade, entrega. E quando você se comunica com Deus dessa mesma maneira, se colocando dentro diante dele, dizendo: para que eu posso te servir? O que esperas de mim? O que eu posso fazer para te servir melhor? Quando tem essa sensação de que você não é o centro do mundo, quando não se coloca apenas como um pedinte, tem uma passagem platônica que fala sobre isso. Você deixa de olhar para as coisas e perguntar para que isso me serve. Quando olha para as coisas, eu pergunto como eu posso servir a isso. Um dia desses, inclusive, contava uma história indiana sobre isso. Quando você faz isso, nesse espaço tão íntimo, que é também uma comunicação, perdão, da sua essência, quando você se refere aos homens, também oração é oratio, é oratória, no fundo você conserva o mesmo espírito. Como é que eu te sirvo? O que eu posso fazer para você sair de dentro de si mesmo? Como é que eu faço para te dar uma chacoalhada e você acordar e começar a sentir necessidade de outra coisa que não seja sobreviver? No fundo, como é que eu faço para fazer com que a tua alma crie voz? Para que ela venha à tona. Perdão. Para que o gato consiga que você abra a porta para ele sair lá de dentro. No fundo, eu acho que tudo se resume a isso, certo? Nós viemos ao mundo para dar um recado. É isso que a gente chama de nome interno. Você lembra do budismo? Eu sempre cito isso. Mais do que mil palavras sem sentido vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. E eu sempre conto uma historinha que também já contei para você mil vezes, só para finalizar, que é aquela velha história da batalha de Maratona. Os gregos foram lutar com os persas, resumindo bastante. Não os gregos, a cidade-estado de Atenas. E Atenas esperava perder, porque os persas eram muito mais numerosos. E disseram, 3 dias, se a gente não voltar, levem com vocês o que podem levar, toquem fogo nos templos para não serem profanados pelos persas e vão embora. E não é que eles venceram? Sei lá como foi, que tipo de motivação tinham, mas eram a minoria e venceram. Aí pegaram um velocista, que era Fidípides, disseram, rapaz, vai lá. Era o terceiro dia, ele tinha que chegar lá até o pôr do sol. Do terceiro dia. Ele tinha lutado junto com todo mundo. Ó, isso deu origem à batalha de a prova de Maratona, né? 42 quilômetros, pernas para que te quero, corre lá. Porque se puser o sol, os atenienses vão destruir Atenas. Ele, pá, 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 pá. Chegou lá diante dos gregos, aquela expectativa. Nenique kamen, vencemos. Puf, caiu morto. E eu sempre brinco com os meus alunos de que ainda bem que Fidípides tinha poder de síntese. Já pensou se ele dissesse, que belo dia, acabou. Nenique kamen, vencemos e tombou. Você percebe que é isso, de uma certa maneira, uma paródia da nossa vida? A gente não pode tombar sem dizer a nossa palavra sagrada. Senão muitas Atenas vão ser destruídas. Muita coisa sagrada se perde quando você deixa de dar o seu recado. E eu acho isso uma coisa fantástica que está por trás da oratória. E volto àquela frase de Cícero, que também é batidíssima, eu vivo falando para mim mesma, inclusive, eu vivo falando. Que ele dizia, você sabe o que é um mau orador? Todo mundo sai pensando nele. Nossa, que cara bom, como sabe. Um bom orador, todo mundo sai pensando em si próprio. Ele é um canal. O objeto da oratória não é a personalidade dele, é a mensagem, é a ideia, que não é dele, passa através dele. Ele cuida para ser um canal que não atrapalhe. Simplesmente ele não atrapalha a mensagem para que ela se faça através dele. E para isso a pureza, para isso o ária. Então, de uma certa maneira, aliás, eu acho que de todas as maneiras, oratória é cerimônia. E você sabe disso. Oratória é cerimônia. Tem algo de cerimonial. É como se a gente pendurasse a nossa personalidade na porta e entrasse como veículo, entrasse para servir. E isso é uma coisa muito difícil de simular quando você está misturando os canais, misturando interesses pessoais. Pode falar?
Eu não queria, não. Eu queria só ficar ouvindo. Mas muitos elementos vêm à minha mente e veio... Vários, assim. O primeiro, com relação... Eu caí do cavalo, gente, só que eu levantei, porque o assunto estava tão bom que eu caí, mas o emocional teve que acompanhar o resto do assunto. Eu já ia falar, não precisa falar mais nada, pode acabar essa live, porque realmente foi um presente. Né? Foi muito bonita essa ideia, essa origem da origem, né? Essa essência, essa oratória essencial. Eu lembrava de uma aula que eu tive com um professor de filosofia, que também é médico, eu já conversei isso com a senhora, que ele falava sobre como nasce a voz, né? Esse nosso processo biológico mesmo, como é que funciona o nosso corpo, e que existe um tal de nervo vago, o pessoal que é mais aprofundado da área da saúde vai saber melhor que eu, mas que existe um nervo vago que sai, é vago porque vagueia por todo o corpo, é enorme, sai, alimenta os glóbulos oculares, alimenta a língua, desce, a natureza super econômica, não tinha sentido ele fazer isso, porque ele não foi diretamente às pregas vocais, ele desce, vai até o coração, e uma ramificação entre o coração e o pulmão, ele vai para as pregas vocais. Eu lembro que eu tive essa aula há mais de 10 anos, mas eu fiquei profundamente comovida, porque a voz, até no nosso corpo, digamos que o impulso que faz com que ela nasça, né? Porque vocês sabem que o ar sai dos nossos pulmões, tem as pregas vocais, o esforço que faz para passar entre esse par de cartilagens faz com que gere as vibrações e o som surja, né? E depois tem outros processos. Mas, enfim, esse nascimento, essa força, essa energia que faz com que a voz surja, ela vem do coração. E eu achei isso tão bonito, tão conectado. Eu sempre falo para os alunos: reflitam sobre o que é o seu coração, que não é o coraçãozinho romântico. É o coração, é a nossa identidade propriamente humana, é a raiz das nossas convicções. E mais uma questão que acontece, não é só o medo que faz com que as pessoas não consigam falar diante de um público, mas a insegurança, são diferentes. E a insegurança é falta de convicção. É importante ter essas convicções, e ela vem dessa nossa identidade. Eu achei isso muito bonito, é o que temos de mais puro. Só que tem que parar para poder construir, para poder refletir sobre isso. É fundamental. É o que o Platão chamava dos nossos ócios, né? A retórica que trabalhava com o negócio, e a oratória que vai trabalhar justamente com esse ócio, essa necessidade de você viver esse mundo interno. Eu achava interessante porque conversávamos um pouco antes e a Lúcia falava desses momentos de isolamento, onde está podendo extrair algo da vida, algo do símbolo, do mistério da vida, de aprendizado, de qualquer coisa. Ela comentava, eu sei que ela deve comentar isso com vocês, sobre um saco de ração para cachorro.
Ela é indiferente.
Mas foi, não, depois do gato, da voz do silêncio virar o miado do gato, saco de ração para cachorro não é
Agora
nada.
você vai ter que contar.
História
Ah,
começou.
não. Já eu deixo, eu passo a palavra, porque com ela é muito mais legal. Deixa eu só o meu chazinho de quentão, tá? Já está friozinho. Enfim, essa questão da voz nascer do coração e dessa identidade que precisamos ter, que eu acho importante lembrar, é que remeteu a isso. Esse foi um dos pontos que eu veio à minha mente enquanto a senhora falava. O outro elemento é com relação à questão da síntese, porque de forma prática, muitas pessoas vêm até a mim e falam: como eu posso deixar de ser prolixo? Como eu posso ter uma fala que seja mais objetiva, mais clara? Isso é muito importante. Às vezes a gente não relaciona, pode falar assim: ah, não, mas essa conversa sobre oratória é muito bonito, mas como é que eu vou fazer para poder isso me ajudar no momento da minha reunião, no momento que eu vou apresentar o meu TCC? É exatamente esse elemento. Você tem que extrair qual é o vinho dessa informação, desse conhecimento. E isso que ela falou, eu achei muito bonito, porque eu aprendi isso e o que me ajuda. Às vezes eu vou dar uma palestra, como no final do ano passado, eu dei uma palestra sobre amor no banquete de Platão. Eu tive pouco tempo para prepará-la, mas eu passei a maior parte do tempo, foi uma semana para preparar. Eu passei a maior parte do tempo, como eu já havia lido o diálogo várias vezes, justamente refletindo: o que que eu queria realmente que as pessoas compreendessem disso? Qual é a mensagem? O que que era mais importante? Então era um misto de pensar. O que é muito importante na oratória é você saber o que é um contexto retórico. É você saber que quando você vai falar, você tem que saber qual é o evento, como é que é esse evento, sabe qual é o objetivo desse evento, quem são as pessoas que vão estar lá, qual é o perfil dessas pessoas que vão te ouvir, para que você possa falar da forma que elas precisam, e não somente que você queira, certo? Como é que é o ambiente daqui? A gente pensou. Quando falamos aqui nesse momento, ah, vamos fazer um bate-papo, eu falei: nossa, mas os nossos bons papos vieram em momentos de chazinho, né? Ah, então vamos colocar um chazinho. Isso é contexto retórico, isso é você construir o ambiente para que você transmita a mensagem da forma mais eficaz possível. Então você tem que conhecer esse contexto retórico para saber como você vai objetivar. E eu, pensando naquela minha palestra sobre Platão, era pouco tempo, eram 40 minutos, o tema era extremamente vasto, e eu sabia quem eram as pessoas, eram alunos de filosofia, o que eu preciso passar para eles. E eu fiquei assim a semana inteira pensando sobre o amor, sobre qual é o vinho que eu vou extrair, que mensagem eu vou passar. E foi interessante, porque no final das contas, a frase que sintetizou não foi Platão, foi Esuperi, o Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Mas Platão estava todo ali, e para mim veio muito claro que era isso que as pessoas tinham que compreender naquele momento. Para mim ficou muito claro. Aí o que aconteceu? Quando eu entendi qual era exatamente o objetivo da minha fala, qual era a mensagem, a essência da mensagem que eu precisava passar naquele momento, preparar a sequência das ideias foi a questão de um amanhã. Foi muito simples. Na verdade, então as pessoas às vezes elas ficam tão preocupadas em encontrar informações para envolver, para que as pessoas fiquem, ah, oh, como você fala bonito, ah, oh, como vão gostar de mim, e não gastam tempo digerindo para poder tirar a mensagem real, que é a ideia, que vai fazer com que aquele bom orador, que não é o que fala para que as pessoas gostem dele, mas que fala para que as pessoas guardem aquela mensagem dentro de si, para que desperte esse fogo do outro, e que você gaste tempo com isso. Porque isso vai te dar muito mais força do que toda essa superfície, tá? Esse foi o segundo elemento. Deixa eu ver se tinha algo a mais.
Que não seja nenhuma fofoca a meu respeito, né? Já se passa.
Ah, sim! Tem algo a mais que agora é a história da ração, do saco de ração, que eu vou passar a palavra, porque essa história é interessante.
Olha, para vocês, já que ela fez fofoca de mim, deixa eu contar para vocês uma coisa dela. Ela é supersticiosa. Ela acha que só dá para fazer oratória tomando chá. Bom, mas antes de falar do saco de ração. Eu conversava esses dias com vocês, e com vocês já conversei muitas vezes. Aliás, as palestras esses dias sobre o simbolismo do coração. Coração, simbolismo do coração, é o simbolismo do centro, né? Que é exatamente esse plano espiritual, esse plano das essências, esse plano das ideias, te falava Platão, ou seja, a nosso centro, a nossa identidade mais profunda. Então é muito interessante quando você vê certos povos, por exemplo, do Extremo Oriente, algumas tradições, e quando se dizia por onde que o homem conhece, eles apontavam o coração. O Egito também, o órgão do conhecimento era o coração. É um símbolo associado a essa ideia profunda do centro, que se diz que de alguma maneira impacta até o coração físico e gera um certo nível de sensibilidade, assim. Esse coração que às vezes se acelera até por uma coisa que ainda não aconteceu. Ou que dói quando alguma coisa não coincidiu com os teus princípios ao longo do dia. Mas sempre é essa ideia de que existe uma identidade profunda no ser humano que tem que se manifestar, que é o seu centro, que é a sua identidade, que é o que o trouxe ao mundo. Então, essa ideia de, inclusive, a palavra decorar, né? Que consiste em saber de coração. Não é simplesmente memorizar, blá, 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 como a gente usa hoje. Que terrível como esvaziam as palavras, né? Decorar era saber de coração e hoje virou saber as coisas feito um papagaio. Mas enfim, essa ideia de emanar as coisas de identidade significa ter uma ideia a transmitir. Se você tem uma ideia a transmitir, a embalagem, embora tenha lá o seu segredo, mas é mais fácil. Agora, você trabalhar para que uma pessoa saiba fazer embalagens perfeitas, se ela não tem nada para dar para ninguém, não acho que é um ofício meio vão? Então, eu vou fazer com vocês um curso de embalagens de presente. Papéis brasileiros, papéis franceses, lacinhos de várias nacionalidades, cartõezinhos. O que você tem para dar de presente? Nada. Não adianta. Não adianta. Então, é interessante que cada vez mais, Heloísa, eu percebo, através do meu público, através das conversas que a gente tem tido, que aqui eu estou entre amigos, vocês que estão aí e ela, que as pessoas ficam muito surpresas quando veem um discurso com ideias. De tão raro que isso está ficando. Elas ficam, opa, é um negócio assim, ela está falando de alguma coisa. Em geral, você percebe uma superfície muito diversificada, muito variada, muito cheia de elementos de decoração, de rococó, mas uma embalagem vazia. Então, se você tem uma ideia e essa ideia deve ser comunicada, e essa ideia é benéfica às pessoas, aí sim, corra atrás da embalagem, que ela é importante. Lembre daquele conto que eu sempre conto, né? Ainda que você tenha uma pedra preciosa para dar para alguém, uma coisa é você colocar num pacote de presente com uma florzinha e um cartão. Outra coisa é você jogar essa pedra no rosto de alguém. Pode ser um diamante, mas é uma pedrada, né? Então, a embalagem, que é toda técnica da oratória, que aí sim não é muito diferente da retórica, ela é necessária, ela não é dispensável. Mas primeiro tem alguma coisa para dar para as pessoas. Vá atrás de ideias, vá atrás de você mesmo. Que você mesmo, talvez, em última instância, seja uma grande ideia divina, que tem que ser comunicada ao mundo. É? Agora, não despreze a forma é importante, que ela para arestas, ela torna o trânsito dessa ideia muito mais feliz e alcança muito mais eficazmente o coração do outro. Também uma vez Eliade falava sobre isso, e eu nunca recordo exatamente onde foi que eu li. Você sabe que ultimamente estou entrando na terceira idade, mas ele falava que ele foi numa tribo indígena e num determinado momento o xamã disse para ele: olha, a diferença entre vocês que acham que sabem e a gente aqui da nossa tribo é que vocês acham que a sensibilidade de vocês está só nessa caixa aqui em cima. A gente acha que a sensibilidade está aqui. E é curioso que quando você vai investigar a história da palavra conhecimento, a história da palavra mente, sobretudo. Mente só veio a ser identificada com cérebro lá para meados do século XVIII, sabia? Sobretudo o XIX, que começou esse desenvolvimento do cientificismo e associou a mente com uma coisa, ou seja, você só capta informações através do cérebro. E aí hoje virou sinônimo. Não era assim. Inclusive, um dia desses, uma amiga me falava de uma curiosidade: na língua francesa, mente se traduz como espírito. É uma palavra só. E é interessante imaginar o que há por trás desses meandros linguísticos, né? Por que aqui e ali a palavra tem nuances tão diferentes? Pitalotep dizia: o coração do homem é o maior mistério do universo. Banha teu pensamento, palavra e ação em águas do coração. E aí sim, a história do pacote de ração. Eu tenho essa mania de sair observando tudo. Eu acho uma boa mania, gente. Tomara que seja contagiosa. Fique contagie fácil. Que é de estar tirando algum aprendizado de tudo, porque eu acredito firmemente que a vida é simbólica. Aliás, não é acredito a palavra, porque filosofia não é sistema de crenças. Eu percebo, eu avalio. E então, coisinhas irrelevantes. Aliás, essa quarentena está sendo um festival, uma enciclopédia de coisas interessantes. Eu estava eu lá tentando abrir o saco de ração do cachorro. Tem aquela coisinha de você rasgar que nunca funciona. Fica aqui o meu protesto para os fabricantes de ração. Tentando, tentando, por um lado já estava arrebentando a pouca unha que eu tenho, não abria aquilo. Já estava disposta a desistir, buscar uma faca, quando eu vi que tinha aquele mesmo recorte do outro lado. Aí eu fui lá, abriu com a maior facilidade. Falei, gente, quantas vezes eu fico tentando arrombar uma porta sem procurar outros caminhos? Que sempre existem. Quantas vezes eu fico forçando uma porta sem olhar se tem outra? Isso é cabeça dura, isso não é determinação. Isso é o aspecto negativo da teimosia. Quem sabe dar uma olhada em volta e ver se isso não é a porta errada, se tem uma porta melhor. E observei como eu faço isso não é só no saco de ração. Faço isso em todos os aspectos da minha vida. Eu veja bem, Jung era Jung, ele avaliava pelos sonhos. Eu avalio pelo saco de ração, né? Para a ciência. Cada um do seu tamanho. Mas é interessante perceber isso. E eu acho que a partir do momento que você vai tendo essas percepções, você tem o que dar para as pessoas. Eu sempre me inspiro na história do passarinho, que sai pela vida fora procurando uma minhoquinha, uma coisinha qualquer, com um objetivo: dar comida para os seus filhotes que estão de bico aberto lá no ninho. Então você sai pela vida procurando uma ideia para ter o que transmitir para as pessoas. E para a gente que dá aula, isso é uma festa, né? Porque uma ideia, uma, às vezes dá 2 semanas de aula, de tanto desdobramento que ela vai criando, mas 2 semanas de alimento para os teus filhotes dá. Uma única ideia, simples que seja. Eu fico pensando, como é que pode as pessoas não amarem ideias? Não se apaixonarem por elas? Não chamarem elas para dançar no piso da sala? Não ficarem deslumbradas diante da beleza disso. Você está dançando com a eternidade, as ideias são eternas. Como é que pode as pessoas não perceberem o quanto isso é sagrado? E não exigirem de si próprios ideias. Todos nós somos férteis. Dentro de nós moram muitas ideias. Daí que vem a etimologia da palavra educação, edutere, trazer à tona, cultura, cultivar essa terra para que essa semente brote. Que hoje também é uma palavra muito esvaziada.
Tantas coisas. Vai falando e vem muitas, muitas ideias e muitas experiências também na minha mente, muitas boas memórias. Eu fiquei pensando em um ponto importante, porque vai me lembrando também meus alunos. Eu aprendi com a Lúcia também, até meus alunos como os meus meninos. E tenho esse carinho muito grande. E um dos elementos que eu percebo, além dessa questão do medo e a questão da insegurança para poder falar em público, é uma ansiedade extrema quando você precisa falar. Então, a pessoa sabe que tem uma apresentação a ser feita e começa com ansiedade mortal. Parece que até chegar o dia ele virou só um fiapinho, né? Então é importante saber como lidar com essa ansiedade. O que isso tem a ver com o que a Lúcia estava falando? Conversávamos também um pouquinho antes aqui que a possibilidade de você extrair da vida ideias só pode acontecer quando você está presente. Ansiedade, gente, não é somente o excesso de futuro. É simplesmente você ficar correndo atrás de uma fantasia que muitas vezes é negativa e você perde tudo o que está acontecendo aqui. Então, de uma forma prática, para quem tem essa ansiedade para falar em público, eu digo assim: coloque-se no presente. Se for tranquilizar a mente de uma forma bem técnica, faça um planejamento. Eu tenho tanto tempo para fazer essa apresentação, então vou definir tanto tempo para pesquisa, tanto tempo para construção do conteúdo, de introdução, desenvolvimento, conclusão, tanto tempo, e durante isso, sempre refletindo sobre o seu objetivo, que é um dos primeiros elementos que você tem que construir. O objetivo é a sua mensagem, é a essência, o destilado da sua mensagem. Tanto tempo para ensaiar, define isso corretamente. E quando todo esse seu emocional, que está no futuro fantasioso, incerto, quiser te tirar desse momento, você tem uma ferramenta prática para falar para ele: volta para cá. Eu já fiz o que eu me comprometi hoje com relação à construção da minha apresentação. E aí sim, você possa viver esse presente. Isso não acontece apenas num processo de oratória, obviamente. Isso eu estou falando aqui porque estamos falando sobre o essencial da oratória, mas a vida eu creio que seja também o essencial da oratória. E hoje, esse momento, na verdade, que vivemos, ele muitas vezes gera muita ansiedade. Conversávamos um pouco sobre isso também, como as pessoas elas vão gerando uma ansiedade tão grande que percebem sintomas que não existem, entende? Mas que eles acabam surgindo de uma forma física, porque você está nesse processo de parece que tem que estar um pouquinho na frente, na frente, na frente, o que vai acontecer, o que vai acontecer, não sei. Na verdade, é um momento muito incerto, mas o presente não é incerto, ele está bem debaixo dos seus pés. Você pode vivê-lo com intensidade. Agora, queira fazer isso, queira estar aqui no presente e extrair o que a vida tem para te dar agora. Então, isso ajuda muito a lidar com todo o processo do oratório, não só porque você vai aprender a controlar essa ansiedade, mas também porque você vai ter elementos que ninguém vai poder tirar, que vai agregar ao outro verdadeiramente, certo? Isso é fundamental. Eu vejo como um elemento muito importante. Acho que nosso tempo está quase
Tá quase.
acabando, né?
É assim, tem um ponto que.
Que eu queria, na verdade, perguntar para a Lúcia, pedir para que ela fizesse uma colocação, porque nesse processo do essencial da oratória é você entender que a mensagem é a alma do negócio, é a ânima, aquilo que anime da vida para todo o processo da fala. Então você tem que prestar atenção nisso e perceber que nessa tríade, eu sempre trabalho com a tríade da oratória. A tríade é muito comum no nosso universo filosófico. E existe também uma tríade da oratória que sempre trabalhamos com óbvio. Parece que o óbvio é o mais profundo, né? O mais simples, mas tão difícil às vezes de você viver de forma plena. Então, nessa tríade, você vai ter a mensagem, o orador e o ouvinte. Se você parar para refletir, se qualquer elemento desse deixa de existir, essa oratória, como ciência, arte, como esse processo profundo, ele não existe, ele não se manifesta. E esse primeiro elemento, que é a mensagem, é muito confundido com informação e conceito. E conversávamos sobre isso, que quando eu comecei a compreender que a mensagem é uma ideia, e que na mente ela tem que ser uma ideia muito clara, nas emoções é que tem um interesse real por essa ideia, porque não adianta também você querer falar para as pessoas e querer que elas se interessem por algo que você não está extremamente interessado. Como fazer isso se você não triturou isso dentro de si, se absorveu dentro de si, fez, integrou isso dentro de você? Se você não gerar esse interesse real pela sua ideia, como é que as pessoas vão se interessar por ela? E por fim, a visão prática. Sim, prática. Por mais aparentemente intelectual e teórico que o seu conhecimento pareça, ele tem que ter alguma utilidade para quem vai ouvir. Aqui ter essa noção de que o conhecimento, a sua mensagem, tem que ser útil para quem está na sua frente, senão para que falar? Falar por falar? Quer saber quanto tempo gastamos de oratória de superfície, dessa retórica de manipulação, quanto tempo gastamos com isso? Ainda mais em um momento em que o ser humano precisa tanto do ser humano, gastando com toda essa superfície, sendo que poderíamos trabalhar essa transmissão do útil, do válido, que faça o outro ser mais humano. Então, isso é fundamental. E a colocação que eu queria passar para a Lúcia, que ela falou sobre isso o tempo inteiro, mas sintetizar isso, hoje está emocionante aqui, gente. É um bom exercício de concentração. É justamente falar um pouco sobre ideia. Ideia. O que é uma ideia? Só sintetizar, Lúcia, porque eu creio que a senhora já tenha passado bastante sobre esse conceito. Então, eu creio que oratória terminar com ideia é interessante. Tá?
Só pegando um ganchinho de uma coisa que você falava antes, esses dias eu comentava, a expectativa, que é a raiz da ansiedade, significa você sempre motivar pelo futuro e deixar que o presente esteja vazio. Que eu queria só deixar uma ideia para as pessoas de que o futuro ideal é uma construção feita com tijolos de presentes ideais. Presentes vazios leva a futuros vazios. Lembrem da recomendação de Carl Jung, corpo e mente juntos. Ou o ideal está aqui, ou ele não vai estar em lugar nenhum. Ideia, para mim, é aquela proposta da natureza para todos os seres. Eu sempre acreditei, aliás, não sou eu só que acredito, eu aprendi isso na filosofia em Nova Acrópole, de que cada ser se realiza sendo aquilo que é. Eu acredito que todas as coisas, antes de existirem, mais uma vez, não é um sistema de crenças, é o que me parece mais lógico dentro de tudo que já havia a esse respeito, que tudo antes de existir era no plano das ideias, como dizia Platão. Que antes que o homem existisse concretamente, ele era ideia homem. Antes que a pedra existisse concretamente, ela era ideia pedra. E que a evolução ou desenvolvimento, que eu acho mais apropriado, é exatamente você procurar corresponder a essa ideia que te trouxe ao mundo. A ideia seria então como que o esboço, a planta da manifestação, que teria existido primeiro naquilo que os indianos chamam de Mahatya, a mente cósmica. Ou seja, num primeiro lugar, todo o universo seria um rabisco, um esboço na mente de um ser extremamente inteligente, abstrato, não um personagem humano como a gente antropomorfiza, mas que teria esse esboço com a ideia de cada coisa. E evoluir seria se aproximar dessa ideia. Isso é aquilo que a gente chama de filosofia idealista. Ou seja, a evolução é nessa difração que existe quando se torna existência, quando a essência vira existência, essa difração vai sendo corrigida. Daí vem a lei do karma, né, que é o escultor que vai ajudando a corrigir, a polir essas arestas, e vai nos ajudando a recuperar cada vez mais, caminhar na direção dessa ideia que nos gerou. E isso é a realização. Cada ser se realiza sendo aquilo que é. Eu gosto da palavra desenvolvimento, sobretudo pela sua versão espanhola, desarrollo, que tem muito a ver com uma raiz que era desenrolar mesmo, que é muito parecida com o hieroglifo egípcio, que se dizia que crescimento tinha a ver com desenrolar mesmo. É como se você imaginasse um papiro, que lá dentro tem uma palavra sagrada. E a vida é você desenrolar esse papiro para ver o que está lá dentro. E para poder comunicar o que está lá dentro aos demais. Então, o desenvolvimento, para mim, a evolução, se preferirem essa palavra, é procurar encontrar a ideia que nos trouxe ao mundo, corresponder a ela e comunicá-la. Que isso consiste em agregar valor ao mundo, sair daqui um pouco maior do que você entrou e, através do teu exemplo, abrir caminho para quem vem atrás, que basicamente, para mim, é o sentido da vida. E aí eu gostaria que você fizesse a sua finalização, porque nós temos aí muito pouco tempo, um recado que você gostaria de dar para o pessoal.
Encontrem a sua ideia. O mundo precisa da sua ideia. E aprenda a expressá-la da melhor maneira possível. Isso não é uma formalidade. Isso é o seu coração no mundo. Certo? Eu creio que é isso. Mais do que nunca a gente precisa disso hoje. E agradeço profundamente essa oportunidade, esse diálogo que não tem fim, mas eu fico tranquila porque eu sei que temos a eternidade.
Com vocês, uma frase do imperador Marco Aurélio, filósofo estoico, que também
é uma das que eu mais uso, mas, como diz a Rede Globo, vale a pena ver de novo, né? Que ele diz que a morte de um único ser humano o empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual ele deixou de travar contato. Você é esse universo ímpar e irrepetível. Não poupe ao mundo, diga ao mundo o que você é, o que você traz, como se fosse uma grande sinfonia. Sem a tua nota, não vai ficar tão bela. Uma parte importante desse recado é o teu nome interno, é você. Você é exatamente isso. Portanto, não deixe o mundo mais pobre. Penetre dentro dessa tua identidade mais profunda e diga ao mundo a que veio. Assim você aporta valor ao mundo, que para mim eu considero a identidade do homem, aportar valor ao mundo e a si próprio. E encontra a felicidade que nos corresponde. Cada ser se realiza sendo aquilo que nasceu para ser, correspondendo à sua ideia. E é isso, agradeço demais para você e a todos vocês. Espero que tenham sido momentos agradáveis. Para mim foram maravilhosos e o chá também estava muito bom.